Um Pulo em Paris.
Hora de dar um pulo em Paris, conversar com o pessoal da Rádio França Internacional. Adriana Moisés, boa tarde.
Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Ouvintes da CBN.
Bom, a gente teve algumas mortes trágicas essa semana, de uma influenciadora brasileira e de um ciclista francês. Os dois foram atropelados por motoristas que desrespeitaram as regras do trânsito. E esse acidente, com essas duas vítimas fatais, suscitou um amplo debate sobre a violência nas ruas na região parisiense. Nas ruas, no trânsito, né? Os franceses estão mais agressivos ao volante, Adri?
Estão, Tatiana. Essa é uma percepção que os franceses e estrangeiros que residem aqui há algum tempo sentem em Paris, e uma tendência que é confirmada por estudos recentes. Para quem não acompanhou esses casos, a brasileira Fernanda Linde, de 31 anos, ela foi atropelada quando atravessava uma faixa de pedestres às 9 horas da manhã, em uma área nobre dos subúrbios de Paris. Ela sofreu um grave traumatismo craniano e teve morte cerebral declarada algumas horas depois de ser socorrida. O outro acidente foi de uma violência raramente vista aqui em Paris. Um motorista de 52 anos, dirigindo um SUV e com a filha de 16 anos dentro do carro, invadiu uma ciclofaixa para escapar do trânsito, conforme ele declarou à polícia, alegando que estava atrasado para levar a filha ao médico. Esse motorista passou com o carro em cima do pé do ciclista, os dois tiveram um bate-boca e, na hora de ir embora, o motorista atropelou intencionalmente o rapaz, de 27 anos, que morreu de parada cardíaca no local. Havia várias testemunhas. Isso aconteceu às 5h30 da tarde. Hoje, esse motorista foi indiciado por homicídio doloso, Tati, assassinato, e ele deve permanecer em prisão preventiva até o julgamento dele. São casos muito violentos que realmente chocam a opinião pública essa semana aqui na região parisiense, Tatiana.
Agora, Adri, tem alguma relação dessa disputa por prioridade no trânsito com a instalação de ciclovias em Paris?
Tem a ver, Fernando. Em Paris, por falta de espaço, eu estava até vendo, né, os critérios de diferença de ciclovia, ciclofaixa. Em Paris é mais ciclofaixa, porque são faixas das ruas, né, ao lado das calçadas, que são ou pintadas ou isoladas, mas que não tem uma mureta realmente alta que impede o avanço de carros sobre essas faixas. E muitas delas são de mão dupla. Às vezes, nas duas margens da rua, do lado direito e do lado esquerdo, com circulação em mão dupla, circulação de carros em mão dupla, circulação de bicicletas em mão dupla, dos dois lados das ruas. E isso tem criado uma animosidade entre os motoristas e os ciclistas na hora que eles têm que fazer conversões para a direita, para a esquerda, tem que prestar muita atenção em todos os lados, porque senão não tem jeito, a circulação é densa, né? Tem o tempo todo gente passando de carro ou de bicicleta. Existem placas de sinalização, mas das duas partes ocorrem abusos, quer dizer, ciclistas não respeitam as regras. Tem sinalização específica para eles nos faróis, mas eles não respeitam, invadem as faixas de circulação de carros. Alguns se sentem eticamente superiores, mais corretos do que os motoristas, porque eles estão mudando de hábitos para combater a crise climática. E os motoristas, a gente tem visto que tem um comportamento de descontar no pedestre, né, e no ciclista, o aumento do trânsito pela redução das faixas de circulação. A gente sabe que é um desafio para as cidades enfrentar essa fase de adaptação. Agora, como na região parisiense o trânsito é muito denso, os motoristas estão cada vez mais irritados. E essa semana, a repercussão dessas mortes da brasileira e do ciclista foi tão grande que um membro do Comitê de Especialistas do Conselho Nacional de Segurança Viária aqui confirmou que os estudos mostram uma correlação entre a densidade do tráfego e a agressividade do motorista. É uma situação que tem piorado a olhos vistos e uma sensação de insegurança muito grande para os pedestres e ciclistas em Paris, Fernanda.
É muito louco ouvir isso 10 anos depois, Adri, porque aqui em São Paulo as ciclovias parisienses foram uma das inspirações, né, para que se desenvolvesse a malha cicloviária na capital paulista. Mas se a gente olhar para outros países aí na Europa que tem mais tradição de uso da bicicleta, talvez a Holanda, a divisão no espaço urbano foi mais bem resolvida do que na França?
Ela é bem mais resolvida, Tatiana. Amsterdã, por exemplo, é uma cidade também que tem ruas estreitas. Uhum. Mas o que deve ser considerado também na hora de instalação, né, desse tipo de infraestrutura, é o que estão dizendo essa semana aqui, né, é a cultura da sociedade, né? Então, assim, nos países nórdicos, Holanda, Dinamarca, Holanda não é nórdico, mas a Dinamarca é, a Alemanha, Suécia, países que têm uma tradição e que há mais tempo as pessoas são habituadas a se locomover de bicicleta, existe um consenso de respeito mútuo entre o motorista que está dirigindo o carro e aquele cidadão mais vulnerável que está a pé ou em cima da bicicleta. Eles já são educados desde criança nas escolas para isso, né? Para crescer respeitando o ciclista. Aqui na França, isso é mais recente. Essa questão de que, de repente, tem que transformar as cidades, tem que se abandonar os carros e todo mundo tem que andar de bicicleta, é muito recente. Paris é uma cidade de ruas muito estreitas, como eu disse, tráfego denso. Então, as ciclofaixas, elas foram adaptadas do jeito que deu, né? Na contramão das ruas. Aí você vê gente abrindo porta de carro, não vendo que o ciclista vem vindo, o ciclista vem em velocidade, abre a porta do carro, derruba o ciclista no chão.
Já
porque mesmo
por
ele estando na contramão,
roubado por uma porta de carro, jura?
Tem ainda incorporado o negócio na cabeça, entende? E é por isso que a gente está vendo as consequências agora, Tatiana.
A morte da influencer brasileira por aí, Adri, teve muita repercussão?
Muita, Fernando. Mesmo hoje, o jornal Le Parisien, que é um jornal popular, tem um público enorme, ele tem edições locais para diferentes subúrbios de Paris, presta uma homenagem lindíssima a essa brasileira, na capa do suplemento que é vendido na área onde ela morreu. Para dar uma ideia para vocês, em comparação com São Paulo, é como se o atropelamento da Fernanda Linde tivesse acontecido em Cidade Jardim. O jornal entrevista o marido dela, que conta a vida do casal, desde que eles mudaram para a França, para fazer mestrado, e o Le Parisien dá uma manchete em assim, a Fernanda teve a vida roubada. Porque o jornal cita assim, um exemplo de integração, de amor pela cidade. Quer dizer, ela era influencer, ela tinha uma atividade dedicada a mostrar as belezas da França, né? No Instagram, a Paris low cost e tal. Era uma menina alegre, sorridente e tal. E, poxa, foi atropelada num lugar, olha, eu vou falar para vocês, é do lado da minha casa. É do lado da minha casa, é um lugar super sinalizado. Tem duas marcações assim no chão para frear a velocidade dos carros. E essa moça foi atingida. Então, assim, chocou muito isso, quer dizer, os carros não estão respeitando nem a lombada, vai. Não é como no Brasil, um outro tipo de lombada, mas ninguém está respeitando nem lombada, está passando reto na faixa de segurança, às vezes, quando a pessoa está atravessando. Foi o que aconteceu com ela. E o que mais surpreendeu aqui foi a generosidade da família dessa menina, do marido, da irmã, de todo mundo que veio aqui para acompanhar esse caso, que ela doou todos os órgãos dela, que eram possíveis. E isso também para o francês é um exemplo. É uma coisa assim que eu acho que por isso que tem uma repercussão tão forte na imprensa, o caso dela.
As filas para doação de órgãos, Adri, como são aí na França?
Longas. Eu não saberia comparar aí no Brasil, mas atualmente tem 21.800 pacientes inscritos na lista de espera de transplantes em toda a França. 11.400 são daqueles que já têm o telefonezinho na mão, esperando para receber um órgão assim que aparecer um doador compatível, porque eles já estão assim, num estado de doença muito avançado, precisando com urgência. E o que acontece é que quando se faz pesquisa aqui de opinião pública a respeito da questão da doação, Tatiana, 80% dos franceses dizem que eles são favoráveis à doação de órgãos, mas, de um lado, eles não comunicam às famílias, e aqui, atualmente, a lei toda pessoa morta que não declarou que não quer doar o órgão, ela é supostamente uma doadora. Mas os médicos ainda não vão contra a vontade da família. Então, isso reduz muito as chances, né? De que esses 80% que dizem ser favoráveis em caso de morte tenham os órgãos realmente retirados para doação. E 36% dos franceses ainda se recusam a doar os órgãos. Eles registraram no Cadastro Nacional que eles não querem ter os órgãos doados. E isso é basicamente por duas razões. Eles têm desconfiança que os médicos vão usar os órgãos de transplante para estudo científico e não vão implantar numa pessoa, transplantar em uma pessoa. Ou crença religiosa. Quer dizer, duas coisas complicadas de você remover da cabeça da pessoa. Então, existe uma necessidade muito grande de que evolua ainda essa lei para tornar mais fácil a doação de órgãos. Muito e a bem. Generosidade com que essa família se apresentou num caso tão trágico, é uma coisa que está comovendo a opinião pública aqui, Tatiana.
Muito bem. Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, conosco toda sexta-feira no nosso Pulo em Paris. Ela não está toda sexta, mas tem sempre alguém da Rádio França Internacional toda sexta com a gente no nosso Pulo em Paris, inclusive a Adri. Obrigada, Adri. Um beijo para você. Até a próxima.
Obrigada para vocês também. Um bom fim de semana.